Conversas cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Botelho, Miguel Alves e Luís Coimbra daqui a pouco na análise da atualidade. Mais à frente, a terceira fase do desconfinamento e o futuro da TAP, mas a abrir a esperada bazuca vinda de Bruxelas, que muitos dizem tratar-se de um míssil terra-ar de última geração. Estou a falar do já chamado plano Marshall da Covid-19, enfim, a tendência dos jornalistas de tudo simplificarem com imagens mais apelativas. Assim, sem detalhar muito, os debates radiofónicos, de resto, não são propriamente o melhor veículo para muitos números, e os de domingo, por maioria de razão, muito menos. Mas, enfim, há cifras que nos esmagam e a que não podemos fugir. Assim, vou tomar o fôlego que o momento exige. Resumindo, 2,4 bilhões de euros propostos pela Comissão são o total contra a crise da Covid-19, com os 750 mil milhões de euros desta semana a juntarem-se a uma proposta revista do quadro orçamental para 2021-2017 e outros milhões em redes de segurança já acordadas com o Parlamento Europeu e com o Conselho Europeu. No caso de Portugal, de acordo com a proposta que vai à discussão no Conselho Europeu de junho, o nosso país poderá arrecadar no total 26,3 mil milhões de euros do Fundo de Recuperação, 15,5 mil milhões em subvenções a fundo perdido, 10,8 mil milhões sobre a forma de empréstimos voluntários em condições muito favoráveis. Somados os fundos estruturais 2021-2017, podem ser ao todo 60 mil milhões para Portugal com empréstimos. No caso português, os subsídios a fundo perdido serão canalizados através de três vias, três das quais novas, o REACT-EU, a nova iniciativa de apoio à coesão, a ferramenta de recuperação e o novo fundo para a transição justa através do desenvolvimento rural. Nos países mais afetados pela Covid, a Itália pode receber 172 mil milhões, a Espanha 140 mil milhões, mas Portugal é o oitavo país a receber mais dinheiro dos 27. Metade do dinheiro de resto vai para cinco países: Itália, Espanha, Portugal, Grécia, Chipre. Há oito dias, Nuno Botelho, bem-vindo, boa tarde, antecipávamos em boa parte do programa dedicado à Europa com o José Pedro Teixeira Fernandes e a Rosário Gamboa. Antecipávamos esta resposta europeia à pandemia. De resto, o programa ainda está disponível para escuta em rr.sa.pt. Mas para muitos, não sei se para ti, Nuno Botelho, esta proposta da senhora Ursula von der Leyen não deixou de surpreender pela dimensão, pela generosidade, pela expressão. Nuno.
Boa tarde a todos. Eu sim, nós já tínhamos anunciado, já tínhamos comentado que estaria para sair a qualquer momento a dita bazuca e que iria ser absolutamente crucial para Portugal e para outros países, como os países no fundo do sul da Europa, para a recuperação a esta pandemia. Surpreende pelos números, talvez surpreenda, eu acho que sim, mas não deixam de ser absolutamente necessários. Eu acho que esta resposta da União Europeia à crise e a confirmar-se a aprovação desta proposta, que eu estou convencido que vai acabar por passar, é de facto uma resposta a todos os níveis histórica. Histórica porque de facto os números são avassaladores, são absolutamente impressionantes e é de facto, para nós, Portugal, uma enorme oportunidade. Que eu acho que nós também não devemos e não podemos de maneira nenhuma perder. É uma oportunidade para quê? Para apostar numa economia mais sustentável, numa reindustrialização, nas áreas do turismo e agricultura, que são apostas portuguesas fundamentais, mas também, se calhar, e isso tem vindo a ser falado também pelo Governo, que é também uma aposta na rede de transportes, quer ferrovia, quer metro, que são absolutamente importantes e fundamentais. Eu diria que ficamos aqui também a pensar no seguinte, é que a Europa fica a dever, na hora de saída, à senhora Merkel esta, digamos assim, esta bazuca e esta grande iniciativa. Sem a senhora Merkel, sem o senhor Macron, mas eu diria, sem o empenho da Alemanha, eu acho que não seria possível termos chegado aqui. E para quem, como em Portugal, eu ouvi tanta gente criticar a senhora Merkel, eu não posso deixar neste momento de lhe prestar, neste momento, diria eu, uma homenagem, e, na medida em que eu acho que esta medida faz corar de vergonha alguma esquerda mais radical que durante tanto tempo achincalhou a senhora Merkel e a apelidou de pouco europeísta. Bastou ver qual foi a sua reação quanto aos fluxos migratórios e a sua reação agora relativamente a esta pandemia. De facto, a Alemanha esteve à altura das circunstâncias, puxou, no meu entender, foi ela que puxou a França para isto e não deixou cair países importantes, naturalmente, como Itália e Espanha, mas também como Portugal.
Nuno.
E, no fundo, desculpa só para concluir, e no fundo eu acho que isto refunda o projeto europeu. E como digo mais uma vez, é uma grande oportunidade para a Europa.
Nuno, vou já ao Miguel Alves e ao Luís Coimbra, mas enquanto empresário, enquanto dirigente associativo, como é que olhas para um outro ângulo? O Pedro Santos Guerreiro, que de resto podemos ouvir todos os dias aqui na Antena da Renascença às 7h25 da tarde, numa análise do dia, o Pedro Santos Guerreiro, ex-diretor de Expresso e do Jornal de Negócios, diz que Portugal, sendo um país de dívida muito alta, temos uma previsão que coloca a dívida acima dos 135% do PIB este ano, no momento pós-pandemia, que Portugal viu ou vê ataluda à sua frente uma espécie de jackpot do Euromilhões com este programa, e esta imagem já é minha, a do Pedro Santos Guerreiro é ataluda à frente.
É verdade, eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Eu acho que este governo e António Costa têm uma estrelinha da sorte no meio disto. Obviamente ele também a merece e tem feito por isso, não posso também dizer, a sorte procura-se, mas este governo tem esta estrelinha. Esta pandemia foi terrível, mas agora o culminar da pandemia com esta, eu diria mesmo, é o Euromilhões, isto é o Euromilhões que sai a um governo e que de repente tem a possibilidade, se quiser aproveitar e se souber gerir isso, e por isso é que eu estou a pôr tanto a tónica na grande oportunidade, e nós temos que ser merecedores desta oportunidade, nós podemos reformular a economia deste país desta forma, e eu acho que isso vai ser, a todos os títulos, inovador e importante. E, portanto, eu acho que estamos, de facto, perante uma circunstância histórica. O Plano Marshall, como tu chamaste, da pandemia, ou o Plano Marshall 2, ou chamemos-lhe o que quiser, é, de facto, uma grande oportunidade para a Europa, mas é para nós portugueses uma enorme oportunidade. E eu acho que tem que haver, e aí eu deixo essa nota, como dirigente associativo, como empresário, como cidadão, acho que temos que ter muito cuidado e temos que ser muito criteriosos na forma como este dinheiro é, de facto, aplicado.
Miguel
Sim,
Alves.
Mas eu não quero deixar de o dizer, que parece-me importante.
Miguel Alves, Presidente do Conselho Regional do Norte, autarca, destacado membro da Sociedade Nacional do PS, de novo, bem-vindo a este espaço. Miguel, uma oportunidade a não perder, foi o essencial da primeira intervenção do Nuno Botelho. Há aqui dinheiro que a União Europeia vai buscar aos mercados usando o seu rating AAA para distribuir 2/3 a fundo perdido. Há uma dívida comunitária de que não há memória para pagar lá à frente, entre 2028 e 2058, a partir de receitas próprias. Há novos impostos para o digital, para as grandes empresas do digital no plano mundial, para as emissões de carbono, para a poluição do transporte aéreo, grandes empresas. Há aqui uma mudança de paradigma também, Miguel.
Bem, antes de mais, cumprimentar a todos e aqueles que nos ouvem em casa e dizer que, reformulando um bocadinho a boa ideia do Nuno Botelho, que isto é mesmo, saiu, não é o Euromilhões, é o Eurobilhões, porque são astronómicos e eu próprio tenho alguma dificuldade em alcançar aquilo que é a visão.
Ó Miguel, foi a minha visão de pobre, foi a minha visão de pobre, eu ainda estou no Euromilhões.
Eu compreendo,
exatamente.
Porque
desculpa.
Vê sempre menos, o copo menos vazio. Mas é de facto, este é um tema muito importante que pode ser pegado por diversas vertentes, a partir de diversos prismas, mas antes de mais a questão essencial. Europa, bolas, pus aqui uma vírgula, respondeu em condições, como não respondia há muito tempo, a muitas crises, a muitos problemas e deixando muitas pontas soltas. E desta vez temos que nos levantar, porque habitualmente estamos aqui e estamos sempre, quando digo nós, os cidadãos, todos nós, comentadores, aqueles que gerimos o espaço público, e normalmente é para dizer mal. Normalmente é assim. Para criticar, para, enfim, condicionar, para tentarmos também ver aqui aquilo que são as entrelinhas ou ver o rabo que está fora com o gato escondido lá dentro. E a verdade é que aqui a resposta da Europa até agora foi exemplar. Quer no conjunto das medidas que vêm sendo tomadas, quer no posicionamento que foram sendo também lançados cá para fora, quer com esta resposta da Comissão, que é uma resposta que até à data é de facto voluptuosa. Portanto, a Europa está de algum modo a criar a sua própria bazuca, o seu míssil, como dizia o Zé ainda há pouco, e este míssil vai direto à economia para o alimentar, mas vai também direto a alguns críticos da Europa, os críticos da extrema-direita e os críticos da extrema-esquerda e os críticos que são extremamente inócuos naquilo que defendem, não defendem nada. E, portanto, eu acho que nós também temos aqui um míssil que vai direto ao populismo. Por outro lado, temos também a própria superação da Europa, que conseguiu fugir daquelas discussões todas, vejam bem o que nós andamos a discutir durante anos sobre os Eurobonds, os Corona Bonds e que não podia ser. Opa, mudou-se o nome, vamos mutualizar a dívida, não vamos inventar agora nenhum tipo de nomenclatura nova que atinja qualquer tipo de consciência, nomeadamente os ditos países frugais. E elas estão aí.
Mas esse é o ponto, Miguel, justamente. Há essa expressão de uma toxicidade política máxima, a mutualização da dívida, que no fundo é do que se trata, ou dos Corona Bonds, mas com esta mudança lexical, o assunto está ou não resolvido, é a minha pergunta, porque temos um plano para aprovar no Conselho Europeu. E há que dar o quê aos frugais? Holanda, Áustria, Suécia, Dinamarca vão ter de levar aparentemente algo para as suas opiniões públicas. O que eu lhe pergunto com a experiência que tem do processo político é o que é que virá aí? O José Pedro Teixeira Fernandes, a semana passada, enfim, enquanto especialista de geoestratégica, defendia aqui a tese que neste processo a Alemanha funcionou muito como a polícia bom e os frugais como a polícia mau. O que é que vai ter de ser dado a essas opiniões públicas por alguma coisa, presumo, terá de ser dada?
Bem, em primeiro lugar, deixa-me dizer-te que o que se passa aqui é que eu acho que o Dr. António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, já conseguiu influenciar um bocadinho aqui a forma de encontrarmos consensos, que está nas palavras e na utilização das palavras, e às vezes com a substância é exatamente a mesma, mas ensinou um pouco o europeu suave aos nossos decisores em Bruxelas.
Mas quando o Primeiro-Ministro António Costa se dirigiu à Holanda, não foi propriamente em português suave.
Aí não, mas é que esse discurso ajuda depois a encontrar soluções se conseguirmos saber gerir bem esta diplomacia do dinheiro e a diplomacia dos interesses. Eu não há que ter dúvidas nenhumas, como em todas as circunstâncias da nossa vida e das nossas decisões, também alguém vai ter que pagar esta fatura, seja através da mutualização, seja através dos diversos níveis de impostos que serão criados certamente e que servirão para compensar aquilo que tiver que ser compensado. Portanto, o dinheiro não nasce, não há nenhuma pedra em Bruxelas onde ele esteja tapado. E, portanto, vamos ter que ter essa compensação. Agora, o que se pretende, o que eu creio que serviu para convencer os ditos países frugais a entrar num sistema de mutualização de dívida que ajude a Europa, é precisamente a consciência que alguém deve ter conseguido alertar de que estes países ditos frugais dependem também desta dinâmica da Europa. E depois há uma palavra, que é uma palavra que acaba em manha, mas que é significativo daquilo que tem a ver com as decisões e o fulcral das decisões que são tomadas, que é a Alemanha. A Alemanha quer e a Alemanha pode. E a Alemanha, claro, teve a capacidade de ter a senhora Angela Merkel, de facto, nos últimos tempos, como uma referência do europeísmo, já o disse o Nuno, tem também a senhora von der Leyen aqui a servir de charneira, e isto é fundamental para convencer estes países, os ditos países frugais, e explicar o seguinte, numa reunião à porta fechada, aos senhores dos países frugais, se nós não levantarmos a economia...
Miguel, e não estás a esquecer uma outra senhora também chave neste processo, Christine Lagarde?
Também, com certeza, e estou a ser injusto, mas estava aqui a centrar-me um pouco no papel, na força da Alemanha, não sim, só sim, naquilo que são as personalidades. Mas estas senhoras, também a Christine Lagarde, conseguiram sentar estas pessoas à mesa, explicando num sítio onde ninguém pudesse ouvir, que isto não se tratava só de salvar a Grécia ou de salvar Portugal. Tratava-se de tratar da Itália, de tratar da França, de tratar de uma economia do centro da Europa que também depende de vender para o sul da Europa. Tratava-se de dar um impulso novo que permitisse os cidadãos europeus perceberem que a Europa vale a pena. Porque se não valer a pena, então também não
muito
interessa.
Bem.
É um instrumento como outro qualquer e acho que aqui temos uma conjugação perfeita que permitiu, apesar de todos os erros e todos os problemas, chegarmos a uma resposta que ainda é abstrata, porque é um enunciado, mas que é positivo. E nem sempre os europeus e os decisores europeus estiveram num lugar positivo, num lugar de charneira, e agora estão, parabéns, não, vocês não me estão a ver, mas eu estou levantado em respeito a estas senhoras e estes senhores que tomaram esta decisão.
Lá no extremo norte de Portugal. Luís Coimbra, bem-vindo. Luís é o ex-presidente da NAVE, antigo deputado, dirigente do PPM. É conhecido de muitos portugueses pela participação no primeiro formato televisivo da Noite da Má Língua. Luís, pegando aqui nesta ideia do Miguel Alves, a Europa salvou-se contribuindo para salvar os países do Sul?
A Europa ou tomava estas medidas, ou tentava tomar estas medidas, ou desintegrava-se claramente em termos norte-sul. E, portanto, a Alemanha, e bem, viu que tinha que assumir desta vez um claro papel de liderança coadjuvado pela França. Mas não deixa de... Eu não deixo de estar nestas coisas da Europa com tantos e tantos anos que eu passei em Bruxelas, a ir para lá, vir para cá, sobretudo na aviação civil, mas... Eu não deixo de ter ainda algumas reticências. Eu sou como o São Tomás de Aquino, é ver para crer. Quer dizer, temos um Conselho Europeu pela frente para aprovar todo este conjunto. Queremos olhar claramente para os orçamentos retificativos, já não falo num, mas falo em mais aqui em Portugal. E queremos ver daqui a um ano ou dois como é que a economia alemã, que já depende do resto da Europa para 50% das suas exportações, não é, do seu comércio, e foi talvez até um dos motivos que levaram a senhora Angela Merkel a abrir tanto a Bolsa. Vamos ver como é que isso tudo vai acontecer. Uma coisa é que, quando se fala em refundação da Europa, eu penso que, mesmo com este apoio alemão, com esta bazuca, que é bem-vinda, obviamente, a refundação vai no bom, no bom sentido. E, do meu ponto de vista, esse bom sentido é no antifederalismo. Repare-se que o federalismo europeu desapareceu, de há uns tempos a esta parte, e ficou defunto, quanto a mim, com o Covid. Os Estados soberanos que têm esta aliança na União Europeia começaram a puxar pelas suas próprias economias. Aqui em Portugal é o próprio Primeiro-Ministro e o Presidente da República a dizerem consuma português. Ainda na passada sexta-feira eu tive notícias de que na República Checa, para o ano e por lei, tudo o que aparecer nos supermercados, 50% tem que ser checo, para 2021. E isto dá alguma esperança de, por um lado, ganharmos coesão europeia. O plano Marshall alemão, tal como o plano Marshall americano no pós-guerra, veio ajudar muito a Europa devastada pela guerra, mas também ajudou muito a América a entrar pelos mercados adentro. E, portanto, aqui...
Portanto, há aqui, objetivamente, vantagens para todas as partes envolvidas. Luís, claro. Há pouco o Nuno e o Miguel também falavam de responsabilidade. Enfim, não se sabe quando vai começar a chegar o dinheiro. Se o financiamento for concluído no outono, pode começar a chegar em janeiro de 2021. E aqui o ponto é este. Com esta ajuda, Luís, chega uma enorme responsabilidade, desde logo a investir de forma certa, investir nos projetos certos, mas também investir da melhor maneira.
E séria,
é esse o ponto, exatamente. Todos
eu
nos lembramos.
Não tenho medo da palavra.
Todos nos lembramos das fraudes dos anos 90, as redes de influência política. No fundo, o que eu pergunto a Luís, e isto, de resto o diálogo está aberto a todos, há aqui uma enorme responsabilidade para todos os atores públicos, empresariais, da sociedade, do civil, até porque o cadastro do país não é propriamente imaculado nesta matéria, certo? Luís?
Certo, certíssimo. Esse também é um dos pontos em que, sobretudo vocês, a comunicação social, têm que estar atentos, porque isto, obviamente, nós já sabemos, em muitos casos, o que é que a prata da casa gasta, não é? E, sobretudo, os disparates de obras públicas que foram feitas ao longo dos últimos 30 anos, não é? Continua adiada, por exemplo, a coisa para mim mais importante neste momento, falando em termos físicos, que é a ligação Porto-Lisboa, onde o pendolino que nós temos possa... tenha linhas para poder andar a 250 a hora, coisa que neste momento só fazem um ou dois troços e o resto anda como os outros.
Mas do ponto de vista rodoviário temos quase três autoestradas paralelas.
Sim, mas...
Sim. Tudo isso tem que acabar. Autoestradas paralelas, algumas sem tráfego nenhum, como é a ligação da A1 a Aveiro, que tem três faixas, ao contrário da A1 que só tem duas. E quem fez previsões de tráfego, por exemplo, para essa, nunca foi preso. Deve ser um cientista com a benção do céu ou do inferno, porque nunca ninguém foi preso por fazer previsões de tráfego entre a A1 e a Aveiro, que justificassem três faixas para cada lado. Quer dizer,
muito bem. Nuno e Miguel, esta questão da responsabilidade introduzida pelo Luís.
Sim, eu já abordei um pouco isso, mas voltaria ainda um bocadinho atrás. Já a semana passada tínhamos falado que a Europa, com esta resposta, mostra ao mundo, e a resposta que a Europa deu à pandemia deixou-nos a todos, desse ponto de vista, muito, muito conscientes de que vivemos no melhor dos locais do mundo, ou seja, a capacidade de resposta, o apoio social, no fundo, a economia a funcionar, e, portanto, desse ponto de vista, o caos nunca ficou instalado, embora em Espanha e Itália as coisas tenham estado mal, mas, objetivamente, acaba por ser ainda a melhor zona do mundo para se viver. E a Europa, no fundo, refundou-se e reorganiza-se com estas medidas e com esta resposta. Relativamente à responsabilidade, foi o que eu disse, eu não tenho dúvida nenhuma que isto é uma enorme oportunidade de nós deixarmos um país melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. É uma oportunidade única, é uma oportunidade histórica, e eu acho que, se for bem aproveitada, nós temos todas as condições. Eu acredito muito no nosso país e nas nossas potencialidades. Nós temos todas as condições para entregar um país, de facto, muito melhor. E é, no meu entender, uma excelente oportunidade para uma geração, onde eu me incluo, que tem, de facto, que tomar o país e tomar as decisões para, de facto, não se repetirem erros do passado.
Uma geração onde o Miguel Alves também se inclui.
Também se inclui.
Calculo que a vossa diferença etária seja...
Deve ser, se calhar sou ligeiramente mais velho, não sei. Ele pelo menos está em grande forma.
Miguel.
Muito obrigado. Eu vou tomar isso por um elogio, mas somos certamente da mesma geração. Eu creio que aqui a questão fundamental é partirmos do abstrato para o concreto. Apesar de tudo, eu concordo e percebo bem o que diz o Luís Coimbra, mas quero descansá-lo, que provavelmente o homem que fez a previsão do tráfego dessa via de trânsito que está ali perfeitamente abandonada, provavelmente já está a preparar projetos para o próximo quadro comunitário, portanto não se preocupe com ele, que ele deve estar bem. Mas queria só dar aqui um pouco a dimensão do que estamos a tratar para ir ao concreto. Temos que perceber que o conjunto destes valores, que entre o programa que foi apresentado pela Comissão Europeia, mais o dinheiro que estava previsto e que está previsto para o quadro plurianual de 21-27, mais aqueles 540 mil milhões que foram aprovados pelo Eurogrupo, todo este montante, estamos a falar de que nos próximos 7 anos, isto é inacreditável, metade do que recebeu Portugal em 30 anos anteriores vai ser recebido agora em 7 anos. Portanto, nós estamos a falar, provavelmente, quando vem um quadro comunitário dizemos sempre que isto é uma oportunidade única, não haverá outra igual. Bem, agora eu acho que é mesmo única. Até porque
Miguel, ninguém tem uma segunda oportunidade para causar uma tão boa primeira impressão.
Não. E eu tenho aqui uma dúvida que naturalmente não precisa de ser esclarecida já, mas que alguém vai ter que esclarecer nas próximas semanas, meses. Enfim, durante o próximo ano, e que parte este dinheiro que agora foi anunciado pela Comissão Europeia provavelmente vai ter uma fundamentação em linha com aquilo que são as regras ou as diretrizes do próximo quadro comunitário, que falamos da transição energética, da transição para o digital, de combater as desigualdades, a questão da mobilidade, mas não deverá ter tudo, porque este dinheiro aqui, estes 750 mil milhões de euros, aos quais deverá caber uma fatia interessante a Portugal, terá que ser aplicada em 20, mas enfim, sobretudo 21 e 22. Eu admito que aqui haja uma resposta mais incisiva, mais concreta, a alguns problemas detectados na pandemia, com uma mescla com os princípios globais. Agora, vai ser fundamental definir que princípios globais. Eu devo dizer que, apesar de tudo, estamos bem melhor do que estávamos na aplicação dos dinheiros comunitários nos anos 90, por exemplo. Creio que, apesar de tudo, estamos melhor.
Falas aqui de mecanismos de verificação,
isso é verdade.
Sim, de escrutínio.
Escrutínio,
sim, mas de saber onde é que nós queremos pôr este dinheiro. Porque se for, mais uma vez, para construirmos o muro do Centro Cultural e da... Bem, então não vale a pena dizer aos senhores alemães para poupar este dinheiro.
E dar às celuloses, quer dizer...
Exatamente. Nós conseguimos chegar rapidamente ao consenso para onde não devia ir. Depois é difícil mais chegar ao consenso para onde deve ir. Mas mesmo nós, no quadro atual dos fundos comunitários, estamos a debater esta fase final de aplicação, estamos a querer incrementar a sua execução, estamos a tentar encontrar mecanismos para que não percamos nenhum dinheiro do quadro comunitário que está a acabar.
Mas há dinheiro por executar, por aplicar.
Tem que ser executado. Portanto, vê lá tu, ainda não estamos a falar do eurobilhões, ainda estamos a falar do eurotostões, que ainda temos para executar, ainda não sabemos bem e estamos a debater. Portanto, nós não podemos falhar, deram-nos a tal bazuca ou o tal míssil para as mãos, não façamos como aqueles testes norte-coreanos em que calcamos no botão, temos dois ou três generais ao nosso lado a aplaudir e depois o míssil cai ali a 50 km no meio da nossa própria população. Claro. Isso é que não faz sentido e, portanto, vamos ter que esperar, mas vamos ter mesmo que acertar neste dinheiro para estes próximos 3 anos e no dinheiro que vamos receber em 7 anos.
Muito
bem. Recordar, em 7 anos vamos receber metade do que recebemos nos 30 anos anteriores.
Nessas coisas eu já agora interrompo e vou recortar uma faceta espantosa, porque eu pertencia à Comissão Parlamentar para a Integração Europeia e o nosso representante em Bruxelas era o saudoso professor Hernani Lopes. E ele teve uma reunião com a delegação parlamentar e disse: epá, ou vocês dizem, como eu ando a dizer aos empresários para se despacharem, ou todos os projetos que me foram presentes até aqui é de empresas de celulose. Pá. E é nesse sentido que eu também concordo que nós temos que despertar em todo o lado, deixarmos de considerar como uma certa esquerda alegre que os empresários é que são os maus, os trabalhadores é que são os bons e essas tretas todas, para de facto fazermos reformas estruturais a sério e podermos pelo menos, deixamos uma dívida gigantesca aos nossos netos, isso com certeza, e bisnetos, mas pelo menos deixamos um país social e economicamente saudável.
Muito bem, o Luís...
E com capacidade para poder pagar essa dívida, porque quanto mais produzirmos, mais capacidade temos de a pagar. E deixa-me só terminar, José, com uma questão que me parece importante. Parece-me claro que o investimento vai muito, por isso é que eu falei no início, vai muito para investimento público em grandes infraestruturas, e grandes infraestruturas, entenda-se, infraestruturas reprodutivas, ou como já se falou aqui da ferrovia, eu acho que vai ser inevitável, mas também, por exemplo, de uma vez por todas arrancar-se com obras, como por exemplo no Porto de Leixões, que é absolutamente fundamental avançar-se e é uma porta de saída para as nossas exportações, mas também, exato, e aí acho que é fundamental esse discurso que o Luís Coimbra estava a fazer, de uma vez por todas pensarmos e metermos na cabeça, ao contrário do que uma certa esquerda está sempre a querer fazer ver, é que não há trabalhadores sem empresas, não há empregados sem empregadores e, portanto, uma reindustrialização da nossa economia vai ser fundamental.
Muito bem.
E eu acho,
Nuno,
que ela vai acontecer.
Vamos então falar de uma grande empresa do país. De resto, sim, o Luís há pouco invocava a sua antiga condição de deputado, mas o Luís é engenheiro aeronáutico, foi presidente da NAV, a empresa pública que gera o espaço aéreo nacional e garante os serviços de tráfego aéreo em boa parte do país, boa parte do Oceano Atlântico. É um conhecedor profundo do setor, também da indústria, mas é da intersecção aviação-política, é aí que o vamos ouvir, Luís. Começar por onde? Pelo plano da TAP para o Porto, que foi o estopim para a reação em peso dos agentes políticos da região, e já vamos ouvir as razões de um deles, o Miguel, também de um agente empresarial, o Nuno Botelho, ou começar pelo recuo da administração privada da TAP depois da reprimenda pública de que foi alvo no Twitter pelo Primeiro-Ministro, onde a administração da TAP nem sequer esboçou defesa do seu contestado plano. Aqui, para admissão de erro, enfim, não podia estar melhor a atitude da administração, sim, ou as circunstâncias muito complicadas de absoluta agonia financeira em que se encontra levam a este recuo e confinamento sem sequer esboçar defesa. Luís?
Vamos lá ver. Isso em termos globais... A indústria da aviação civil depende em 25 milhões de pessoas no mundo. Desde tripulações, a manutenção, a fábricas, ao catering, a tudo. São 25 milhões de pessoas. Mas o que me parece aqui de acentuar é que se a Comissão Executiva da TAP recuou, E dá a ideia de que não sabe muito bem o que é que está a fazer, o analfabetismo político dos nossos políticos é lamentável, lamentável, lamentável. Olha, eu vou-lhe contar, na passada sexta-feira, por exemplo, um voo que saiu de Lisboa às 11 da manhã da Air France, com o chamado code share, portanto, tinha 10 aviões dentro do aviãozinho, que era um A320. Corresponde aos números de lugares que são contratados, não é? Mas o código de voo, por exemplo, sei lá, o TP-149, aqui era o Air France qualquer coisa, para Charles de Gaulle, tinha voos da Korean Air, da Virgin Atlantic, que compram esses bilhetes, pagam ao operador do avião. É que temos que analisar a conjuntura do mercado. Olha, eu, por exemplo, muito antes do Covid, aqui há coisa de 4 anos, uma ligação, suponha que havia 100 passageiros do Porto, com origem no Porto, para encherem um voo da TAP para São Paulo. A TAP tem uma base de manutenção em Lisboa. Se o avião lá fosse acima, e depois seguisse do Porto para São Paulo, ou viesse um simples A319 do Porto para Lisboa e os passageiros fossem transferidos para o avião de longo curso fazer Lisboa-São Paulo, dava uma pequena diferença de 60 toneladas de carbono por voo, a menos.
Partindo do avião Luís, de Lisboa, Luís, e o debate está aberto ao Miguel e ao Nuno. Com isso, o Luís está a dizer que há um racional na decisão da administração da TAP inicial de só ter dois voos semanais do Porto para o estrangeiro?
Racional. Há algum racional, embora o Porto, por exemplo, na sexta-feira passada já teve 3 ou 4 voos para a Europa, quer dizer, um da Ryanair ou dois, para a Suíça.
Mas não da TAP,
Suíça,
justamente.
Para a Lufthansa,
meus caros, a TAP alega que os voos não têm procura no Porto, não são lucrativos, mas temos várias dezenas de companhias aéreas a fazê-las, Nuno.
É isso.
Fica mais barato à Suíça fazer um Porto de Genebra que à TAP, são custos de pessoal.
Em primeiro lugar, há isso.
Eu gostava que quem nos segue...
Claro, eu há muito que venho dizendo que o problema da TAP é um problema de gestão. Porque eu lembro-me quando a TAP era liderada pelo Sr. Fernando Pinto, à época, ele argumentou para suprimir uma série de rotas a partir do Porto que tinham taxas de ocupação de 88% a 90% e, portanto, não eram rentáveis. Ora, ao que eu argumentei ao senhor na altura, disse, então o senhor tem um problema de gestão. Se o senhor com 90% de taxa de ocupação não consegue ganhar dinheiro, então deve ter um problema de gestão, tem que rever aí as suas contas e verificar onde está a gastar a mais. Esse é um ponto fundamental. Ponto número 2. Que me parece também muito importante, eu compreendendo a análise que o Luís Coimbra está a fazer, que obviamente tem o racional, que segue um racional, e isso nem o ponho em causa. Eu só ponho em causa a questão do plano de voos da TAP e da retoma de plano de voos da TAP, a partir do momento em que a TAP tem capital público. Ou seja, nós temos que ter, e está em causa, para além do atual capital da TAP, está em causa a injeção de mais 1.000 ou 1.200 milhões de euros no capital da TAP. Claro. Ora, se estamos a falar de dinheiro dos contribuintes portugueses, eu não consigo aceitar, não acho plausível, não acho normal que só se preste um serviço a um determinado aeroporto do nosso país e todos os outros e todas as outras regiões sejam absolutamente discriminadas. É isso, é contra isso que a região se insurge, é contra isso contra a qual eu também me insurjo. Portanto, e também não consigo entender, como tu disseste muito bem, José Baixo, como é que a Swissair, na sexta-feira passada, faz voos Porto-Geneve e a TAP não vê interesse nenhum nisso e tem 14 ligações semanais entre Lisboa e Geneve, no seu plano inicial. Tinha 14 ligações Lisboa-Geneve. Ora, dessas 14 ligações, não poderia abdicar de 3 ou 4 e passar a fazê-las a partir do Porto? Eu não consigo entender esse racional. E, portanto, é contra isso que...
Vamos ouvir então o Miguel.
Surgiu.
O Miguel Alves, que tal como o Nuno Botelho, no início da semana... Luís, deixe-me só ir ao Miguel e regresso já a si. O Miguel, quer aqui na Antena da Renascença, quer depois nas televisões, foi com o Nuno Botelho dos mais vocais, enfim, como agora se diz, na defesa do aeroporto do Porto. E eu queria ver como é que o Miguel leu o comunicado da TAP da última quarta-feira. Uma marcha atrás, feita a alta velocidade, até com riscos de danificar a caixa de velocidade.
Certo.
Bem, eu quero dizer o seguinte, este é um tema que me incomodou, em particular porque não é novo, quer dizer, não é uma atitude nova por parte da TAP, isto tem alguma sequência, tem havido decisões lá atrás que parecem ir no sentido de desvalorizar o aeroporto de Sá Carneiro, e depois a desproporção, aquilo que tem a ver com as soluções, é de tal modo grave que eu acho que estarão sempre muito longe de um racional qualquer que ele seja. E eu acho, aliás, que houve até...
Então como é que se explica, Miguel? Perguntará, perguntará quem nos segue.
Deixa-me dizer, porque até é algo visceral. Eu até acho, a dada altura, senti até que estavam a gozar com quem trabalha, com franqueza. Nós estamos, e eu sou autarca, e portanto também tenho que dar um pouco de testemunho do terreno. Nós estamos a falar com os hotéis, estamos a falar com os restaurantes, estamos a falar com os operadores, estamos a falar com os imigrantes, com aqueles que trazem imigrantes, com aqueles que permitem que os nossos próximos 2-3 meses tenham alguma amplitude para superar ou sobreviver a este ano económico. Toda a gente a trabalhar, a abrir-se, a tentar ir mais longe, e depois, quando percebemos que nas escolhas de voos internacionais de todo o país, o Porto tem apenas 2% desses voos internacionais, apetece dizer, façam lá as continhas, porque no próximo 1 milhão de euros que for para injetar na TAP, o Norte só vai pagar 2% desse valor, claro, em impostos. E a verdade...
Não, é disso que estamos a falar. Não é, ou seja, oh Miguel, a região... Deixa-me dizer-te, o Norte está farto desta questão, e este foi o detonador de uma revolta que me parece muito importante. Há pouco falávamos da Europa e do fim do federalismo, e neste caso estamos a falar, também em Portugal, do fim deste feudalismo de Lisboa relativamente ao resto do país. Que isso não, também me parece importante, Luís.
E vocês não levem a mal, mas eu quero eu quero lembrar a todos que o extraordinário é que, para além do modelo federalista, que felizmente está arredado, a União Europeia, ao longo destes anos, criou um modelo liberal que foi ao ponto de acabar, sem o PS, nem o PSD, nem o CDS pestanejarem, acabaram com as golden shares dos Estados, e mais, e mesmo como o caso da TAP, em que o Estado tem 50%, aquilo tem que ser gerido por privados.
Muito bem.
Ou seja, o ultraliberalismo foi o modelo político adotado pela União Europeia, e a esquerda portuguesa democrática e a direita democrática fecharam os olhos. Porque hoje não há possibilidade, quanto a mim, de criar uma social-democracia em termos europeus normais.
Oh, Luís, isso é tudo verdade, e podemos revisitar todas as decisões para trás, daria muito mais tempo para este debate, é certo, mas vemos, por exemplo, que a Alemanha, que é suspeita de ser considerada um Estado, um perigoso esquerdistas, ainda agora vão injetar, não sei se 9 ou 12 mil milhões na Lufthansa, mas vão exigem 20% do capital.
Pode chegar aos 11 mil milhões, com dois administradores.
E terão presença na administração.
Na administração.
Mas têm X anos para pagar a conta.
Mas, Miguel, com previsão de saída...
Não é um cheque em branco com o dinheiro dos contribuintes, que de repente... E de repente os privados decidem que só partem a partir de Lisboa, e todo o resto do país está a pagar para Lisboa ter as ligações diretas a partir daí.
Mas no caso da Lufthansa, como o Nuno Botelho referia, com previsão de saída em 6 anos. Os dois administradores...
Deixem-me
só... Sim. Claro que sim, Miguel Alves.
Desculpa, Miguel. Explicar. Não tem mal nenhum, mas é para... O que eu sinto, e porque é que ainda estou temeroso relativamente a estas decisões, sinto que obviamente existe aqui uma estratégia, mas que depois há aqui uma tática sempre a mudar a meio de jogo, que é fatal para quem gosta de futebol, sabe que estar sempre a mudar de tática é fatal para as equipas que querem ter um modelo de jogo consistente e vencedor. E esta ideia, ainda há 2 ou 3 semanas se debatia aquela primeira intenção que veio a público, não se sabe bem como, da TAP de facto condicionar muitos voos a partir do Porto. E aquilo que veio como justificação, até me recordo que um dos representantes do turismo disse que tinha falado com o administrador não executivo e que não ia ser nada assim, não vamos exagerar, isto ainda está a ser estudado. Ora, aquilo que veio foi pior do que tinha sido sugerido. E agora há este recuo, como se de repente não se passasse nada, sem abrir nenhuma margem para nenhum pensamento. Eu tenho muito receio quanto a isto e, portanto, há aqui duas coisas que devem ser feitas, na minha opinião. Em primeiro lugar, o governo alguma coisa terá que fazer, que se veja e que toma uma atitude e não basta uma declaração política de apoio àqueles que a partir do Norte tomaram estas decisões. Mas acho também, e já agora permitam-me colocar as minhas vestes de responsável, enfim, pelo Conselho Regional do Norte e de representatividade de um conjunto de instituições, eu acho que o Norte vai ter que não esperar apenas pelaquela que vai ser a decisão que a Comissão Executiva da TAP tomar. Acho que nós vamos ter que dizer mais algumas coisas, claro. Vamos ter que colocar alguns números. Eu não diria, não nos cabe a nós decidir que voos vão para que lado e em que quantidade, mas claro devemos, se calhar, assinalar algumas questões estratégicas, alguns destinos estratégicos, e devemos fazer isso rapidamente. E posso partilhar convosco que, ao longo desta semana, já depois das notas públicas que foram tomadas sobre esta matéria, tenho conversado com o Luís Pedro Martins, do Turismo Porto e Norte, vou continuar a conversar com outras instituições, nomeadamente com os empresários, porque eu acho que seria útil que na próxima semana, e antes que houvesse decisões, antes que alguém se pusesse a pensar nesta matéria só para resolver um pequeno problema político que apareceu lá pelo Norte, possa haver também um posicionamento da região Norte que indique algum caminho a seguir. Acho que isso é muito importante também nesta altura.
Nesse posicionamento, Miguel, e peço já o juízo crítico do Luís Coimbra, nesse Sim. posicionamento contemplas, por exemplo, a questão dos voos de longo curso do Norte, que desapareceram completamente, os voos de São Paulo, Rio, Newark, Caracas.
E não eram rentáveis, pá. Quer dizer, mas...
Mas há quem defenda, Luís e Miguel, há quem defenda que estes voos, para além de alimentarem, serem quase uma espécie de glóbulos vermelhos das linhas de médio curso para a Europa, permitiam também carga para as exportações, que a não sair direta do Porto fica muito cara por Lisboa, passa a sair do Porto nos 747 da DHL ou da FedEx Express.
Não, todos isso só para
o Porto. Este é um dos argumentos.
Não, todos.
Sim, mas justamente, mas o transporte não passa a ser feito na TAP, passa a ser feito em multinacionais como a FedEx, a DHL ou outras companhias. É este o meu ponto.
Agora, olha, tudo isso vai depender de uma recuperação que eu aqui há 15 dias, talvez.
O grosso da imigração portuguesa nos Estados Unidos, em Boston, em Newark, está no Norte, está em Chaves, está em Vila Nova de Cerveira, está na Mortosa. Era neste sentido, até de ligação à diáspora.
Sim. Acho isso perfeito. Mas tudo isso depende dos próximos 3 ou 4 anos. Pensar-se que o nosso turismo vai voltar a ser o que era em agosto que vem é irreal.
Sim, é verdade.
Porque, e só depois, eu sei lá, se vai nascer uma TAP carga. Tudo isso depende... Depende da conjuntura económica e da própria economia de mercado. Por exemplo, olha, em Beja, queriam montar um centro de carga.
Nesta altura, claro. Aparentemente, não há posições para estacionar mais aviões em Beja. Isso, de alguma utilidade.
Para estacionamento, aquilo é bom. É bom. Como em Santa Maria, olha, se não houver mais espaço, podem estacionar em Santa Maria, nos Açores. Mas o que conta fundamentalmente... é as taxas de ocupação, quem é que está interessado. Olha, eu vou contar um exemplo fantástico que vem desde 1978, que é cada vez que há eleições autárquicas...
O Miguel vai ter de responder.
Eu estou a apontar.
Está bem. Todas as chamadas forças vivas da região centro queriam abrir... a base aérea de Montreal ao tráfego para os peregrinos. E fui eu próprio que falei com as agências de viagens de turismo religioso que já existiam, e os clientes deles queriam ir ver a Torre dos Clérigos, queriam ir ver o Douro, queriam ver a Torre de Belém, queriam ver os Jerónimos, não queriam aterrar em Vila Real, ir a Fátima comungar e voltar a gravar de avião para a terra deles. E por isso é que aquilo nunca abriu.
Sim, mas nós não estamos aqui a falar de Montreal, estamos a falar do aeroporto Francisco de Sá Carneiro, não é?
Tá bem,
que é uma infraestrutura absolutamente capaz de dar resposta, que acolhe, por exemplo, que também não foi aqui ainda falado...
Estás a falar, Nuno, do terceiro aeroporto, isso. Melhor aeroporto da Europa, abaixo de 10 milhões de...
De onde sai mais de 40% do PIB português, que está farto de sustentar o resto do país desta forma. E não é verdade, Luís, é que isto é verdade. As pessoas têm que... Eu estou a falar, parece um bocado rude, mas é verdade.
Então vamos falar do horário.
Não, eu ia falar a seguir. Eu não acho normal que eu, por exemplo, no Porto, ou uma pessoa que esteja em Faro, queira vir ao Porto e tenha que passar por Lisboa primeiro, de avião. Isto não tem cabimento.
Durante muitos anos teve ligações da Ryanair.
Sim, e teve até há pouco tempo.
Miguel Alves.
Desse ponto de vista... Não, eu acho que... Deixa-me só, antes do Miguel falar... Desculpa, Zé, deixa-me eu também dizer aqui uma coisa que me parece importante. A região acordou para isto, a região norte acordou para isto, e parece-me importante perceber-se que aqui a eventual, e só está em causa isto por causa de uma eventual injeção de capital pública na TAP, é bom perceber isto, por causa do, também de um erro, a meu ver, estratégico que o governo teve de assumir 50% da TAP sem mandar na TAP, pronto, ou seja...
O que estás a dizer é que esta solução de gestão é insustentável.
Deixa-me só concluir, só uma coisa, e parece-me aqui... que a região norte tem aqui capital de queixa, e isto pode até assumir contornos, estou eu aqui a levantar aqui uma questão, pode assumir contornos até jurídicos, eu não sei até que ponto é que esta decisão, por exemplo, se o Estado resolver de forma sem critério, sem passar um cheque em branco ou uma eventual administração da TAP, à Comissão Executiva da TAP, para uma coisa destas, se isto não é passível de qualquer censura até jurídica.
Miguel, eu estou totalmente de acordo consigo, mas imagino que os 1.000 milhões vêm para a TAP através de um aumento de capital. E na altura, o Estado passa a ter 60%. Você Sim. acha bem, como é que aconteceu na EDP, que é uma vergonha, irem para administradores não executivos todos os antigos ministros deste país?
Acho péssimo. Está a falar com o Nuno. Está a falar... É o Nuno que está a falar.
É o Nuno.
Só para eu não beneficiar dos bons argumentos do Nuno.
Eu não posso estar mais de acordo consigo. Eu não posso. Era o que mais faltava. Tem que ir para lá gente que saiba do assunto. Tem que ir para lá gente que saiba do assunto. Que seja profissional. Com certeza. Mas isso nem está em causa. Eu estou à vontade com isso. Era o que mais faltava.
Claro. Vamos então ao Miguel Alves, final.
Não, só apenas dar aqui duas notas, eu creio que já ficaram bem esclarecidas estas posições, e dar a pedra de toque aqui, fundamental, é a questão da participação pública e do facto de estarmos perante uma empresa, que é uma empresa que deve dar corpo a uma estratégia nacional que é estabelecida também a partir da legitimidade política. Se estamos a falar disso, o raciocínio, que é um raciocínio perfeito do Luís, relativamente ao funcionamento da empresa, não pode ser exatamente o mesmo naquilo que tem a ver com o raciocínio custo-proveito. Tem que ter Óbvio. Outras vertentes e outros claro. Parâmetros. E depois, esta questão que o Nuno salientou, que é também muito importante e que às vezes nos esquecemos, enfim, não por maldade, que é o reforço do posicionamento do Porto na relação com a Galiza e até com o centro de Portugal. Eu quero claro. Dar só uma ideia. Eu tive os meus colegas aqui do Rio Minho, do lado espanhol, a telefonar-me nos inícios da pandemia, sempre muito assustados por causa do encerramento de fronteiras. É dar para outra conversa e para outro tema. Mas enquanto não encerravam as fronteiras, telefonavam-me todos os dias a pedir, por favor, que eu conseguisse influenciar quem decide sobre esta matéria para não as encerrar. Sabem qual era a causa principal? Não era a questão dos trabalhadores transfronteiriços e também fosse, nessa altura. Era as centenas e milhares, de estudantes galegos que estavam por essa Europa fora nos Erasmus, estavam na Espanha, em Múrcia, mas no sul de Espanha, e que vêm para casa a partir do aeroporto do Porto.
Claro,
portanto, vejam
claro.
Bem como estas dinâmicas funcionam e que nós servimos este território. Eu acho que nesta Exato. Matéria, o pior disto tudo é não percebermos exatamente para onde a TAP pretende ir. E a TAP conseguiu, foi uma coisa fascinante com estas medidas, que, por um lado, depois de andarmos aqui, alguns de nós, eu sei que não é consensual, a falar de regionalização, foram os primeiros a regionalizar uma empresa que era nacional, infelizmente, com perda para o norte. Mas, em segundo lugar, deu-nos uma vitória importante de unidade naquilo que tem a ver com posicionamento forte Exatamente. A partir do norte.
Agora, Miguel, e uma nota final, há riscos da TAP poder ser o novo banco no pós-pandemia?
Olha, eu ainda sou novo, como dizia há pouco o Nuno, mas eu já vi tanta coisa que eu acho que tudo pode acontecer. Pode acontecer, mas não deve acontecer. E, portanto, eu acho que nós temos que acertar bem na muxa nesta matéria. Tivemos a questão da privatização, quando aconteceu num período muito complicado, foi no final do último mandato do governo PSD, foi já no último segundo do prolongamento, já passando alguns minutos do tempo que estava registado o marcador. Depois tivemos esta medida do governo de António Costa de tentar encontrar aqui uma solução, e a verdade é que todos percebemos que não se encontrou a solução que era desejada e ficamos neste 50-50, que
mas, creio Miguel,
que
aí foi, para, foi a geringonça a trabalhar, não é?
Portanto,
foi
a geringonça não permitiu, sabe, a geringonça não... Os mecanismos de aviação obrigam não, o PS a não fazer funcionam tão bem. Sim, mas pronto, mas isto para dizer, só, desculpa, e concordar convosco, sim, sim, que esta é uma situação mal resolvida. Agora, se querem a oportunidade para resolver esta situação, com uma medida que levantou o clamor de Portugal, desde o Presidente da República a todos os deputados. Eu não me lembro, não me ouvi nenhum posicionamento que entendesse esta decisão da TAP ou esta proposta da TAP, e eu acho que isto é uma oportunidade única para mexer e para mexer com algum conforto político.
E com essa nota ficamos por aqui. Miguel Alves, Nuno Botelho e Luís Coimbra, disponíveis em rr.sab.pt a qualquer momento e nas plataformas de alojamento habituais de podcasts. Esta emissão repete logo depois da meia-noite, continuação de Um Bom Domingo. Conversas cruzadas.